ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 7 de abril de 2017. Depressão do SUS. No Dia Mundial da Saúde, conselhos e movimentos sociais se reúnem para denunciar projetos que podem desmontar o Sistema Único de Saúde. A Caixa Preta da BH Trans termina hoje o prazo para a consulta pública da contratação de auditoria na empresa de trânsito da capital. Mais promessa de mudanças. Colunista de política fala sobre nova proposta de reforma política com voto em lista fechada. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, representantes dos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde e movimentos sociais se mobilizaram hoje no centro da capital para denunciar projetos de lei e iniciativas propostas pelo governo federal nos últimos meses. As medidas do governo, segundo integrantes do Conselho, são impopulares e colocam em xeque o Sistema Único de Saúde brasileiro. O tema do evento, Depressão do SUS, faz referência à campanha de combate à doença mental promovida hoje pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Quem tem mais informações é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. O Sistema Único de Saúde atende atualmente cerca de 150 milhões de brasileiros. E a tendência é de elevação desse número. Isso porque, segundo dados da Federação Nacional de Saúde Suplementar, 2 milhões e 800 mil pessoas deixaram de se beneficiar por planos de saúde médico-hospitalares entre 2015 e 2016. A alta taxa de desemprego, que chegou a 12 milhões de pessoas no final do ano passado, é o principal motivo para a redução em massa. Mas apesar desse cenário, com a justificativa de que a União precisa controlar os gastos do Tesouro para aliviar a pressão da crise financeira do país, o governo federal tem proposto leis e criado projetos voltados para o setor de saúde. O Conselho de Saúde Estadual estima que a aprovação da Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do Teto dos Gastos, pode representar nos próximos 20 anos uma perda de mais de 400 bilhões de reais para os recursos destinados ao SUS, que atualmente atende 75% da população brasileira. Para o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, integrante da CUT Minas, Ederson Alves da Silva, as iniciativas do governo federal não são de investimento, mas de constantes cortes e perdas de direitos. Para ele, é importante essa mobilização para mostrar os impactos permanentes desses projetos para os brasileiros.
Hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? Como tema a depressão, né? Que a Organização Mundial da Saúde colocou esse tema para ser debatido, e nós estamos remetendo a depressão às políticas do governo federal para o Sistema Único de Saúde no país. Com a PEC, né? Com a retirada de mais de 400 bilhões da área da saúde, o município não tem como construir outras unidades de saúde, não tem como fazer concurso para os profissionais da saúde, não tem como comprar equipamentos, né, de tecnologia com o recurso que tem. Então, assim, a gente precisa, hoje o sistema está subfinanciado, a gente precisa aumentar o investimento na saúde com recursos públicos. Hoje a política do governo federal é contrária, está retirando recursos da área da saúde.
Outro alvo de crítica: em agosto do ano passado, o governo federal anunciou um projeto de planos de saúde populares, nos quais os serviços seriam oferecidos a preços mais baixos, mas com uma cobertura menor da exigida atualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta, elaborada por um grupo de mais de 20 instituições, como a Unimed e o próprio Ministério da Saúde, sugere que sejam criados três tipos de planos de saúde: um simplificado para atender serviços de baixa complexidade, um ambulatorial e hospitalar, que atende até média e alta complexidade, e outro em regime misto, com cobertura, inclusive, de medicina preventiva. Mas, segundo conselheiros municipais e estaduais, a iniciativa não resolve o problema de saúde das pessoas e apenas atende às demandas de lucro dos planos de saúde, aumentando os gastos do brasileiro e diminuindo a qualidade da cobertura atual, como explica o médico sanitarista e ex-secretário de Saúde de Minas, Fausto Pereira dos Santos. Para ele, medida vem na contramão do que tem sido regulamentado pelos planos de saúde ao longo dos últimos anos.
É um conjunto de propostas requentadas quais são as características dessas propostas, né? O central dessa proposta é romper com a ideia do plano integral, né? Do plano que cobre todas as doenças do Código Internacional de Doenças. Esse é o centro da proposta, ou seja, eu vou oferecer um plano que não cobre tudo, que vai excluir doença, que vai tirar o paciente da oncologia, vai tirar o paciente da alta complexidade da cardiovascular, ele vai tirar o paciente da terapia renal substitutiva. Ou seja, na verdade, essa proposta ela volta ao modelo pré-1998, pré-lei 9656, que regulamentou planos de saúde.
Atualmente, dos recursos do SUS para Belo Horizonte, pelo menos 50% vem do governo federal. Com a redução do envio de verbas, o setor de saúde das cidades fica prejudicado. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Pedralva, os fundos municipais vão sofrer se a União fechar a torneira. Ele ressalta que se a proposta dos planos de saúde for à frente, as pessoas que vão precisar do SUS vão ficar na mão.
Belo Horizonte tem assim, uma quantidade relativamente grande de pessoas que usam planos de saúde. Quase 50% da nossa população tem planos de saúde. Com a crise econômica, com o desemprego, né, a gente tem estimativas aí que pelo menos umas 300 mil pessoas deixaram de ter planos de saúde na cidade e passaram a usar também diretamente, né, os serviços de assistência médica do SUS. Isso aumenta a sobrecarga do nosso SUS. Então, no momento que a gente precisava crescer para absorver as pessoas que estão precisando, a gente diminui. A gente estaciona.
Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Prefeitura de BH também promoveu nesta manhã uma série de atividades em todas as regionais da cidade. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela, pelas informações.
De olho na cidade.
O itinerário do táxi lotação vai ser ampliado até a Praça do Papa a partir de hoje. A mudança atende a uma demanda da categoria de taxistas e dá mais opções para a população. O itinerário anterior começava na Avenida Afonso Pena e seguia até a Praça da Bandeira. Agora, segue pela Avenida Agulhas Negras e retorna na Praça do Papa. O valor continua sendo o mesmo, de R$ 4,45. Termina hoje o prazo para participar da consulta pública da BH Trans sobre o edital de contratação de empresa para a auditoria das 40 empresas que compõem as 4 concessionárias de ônibus da cidade. Movimentos sociais e especialistas avaliam que a medida é um passo importante para o aumento da participação popular, mas ainda há desafios. A reportagem é de Gabriel Martins.
Revisão da tarifa das passagens e o lucro das concessionárias são os principais fatores a serem avaliados na auditoria. Mas, para a realização dessa auditoria, o primeiro passo é a abertura da consulta sobre o edital de contratação da empresa que vai ficar responsável pelo processo. De acordo com o resultado dessa consulta, o edital pode passar por revisão antes do início da abertura da concorrência pública. O termo de referência disponível no site da BH Trans especifica não só os critérios de seleção e as atividades da empresa que fará a auditoria, como também a minuta do contrato. Neste documento, não está previsto acompanhamento popular do processo, o que foi uma das principais promessas do prefeito Alexandre Calil. Na forma atual do edital, só a BH Trans consta como supervisora da auditoria e a demanda dos movimentos é que a participação popular seja oficializada no edital. É o que explica a integrante do movimento Tarifa Zero, Juliana Fontes.
Com relação ao edital, não existe menção a acompanhamento popular da sociedade civil. Na proposta de auditoria apresentada, a supervisão seria feita apenas por um grupo técnico da BH Trans. Se ela é feita por um grupo técnico da BH Trans, essas informações são os sigilos dessa esfera supervisora, como é que a gente pode ter acesso, né, a essas questões. É isso assim, a gente não pode ficar só esperando um compromisso informal do prefeito de que vai ter participação, isso tem que estar escrito no edital. Com relação a como seria a participação, existe um grupo já que está pensando isso, né, que é composto pelo Tarifa Zero, pelo Pisagrama, pela Auditoria do Estado da Dívida e por outras pessoas e outros movimentos.
Outra questão criticada pelos movimentos sociais é que o edital está em uma linguagem jurídica, o que dificulta a participação popular no processo. A professora de Direito Público da UFMG, Fabiana Menezes, reconhece que os documentos têm linguagem técnica, dificultando a interpretação por pessoas comuns e a sua participação na gestão pública. Fabiana aconselha quem deseja participar da consulta a procurar serviços públicos de assessoria jurídica. Um exemplo é o que é oferecido pela Faculdade de Direito da UFMG. Para a especialista, o acompanhamento direto por uma comissão de participação popular pode não ser a melhor alternativa. A professora Fabiana Menezes defende a possibilidade de que a empresa contratada pela BH Trans emita relatórios intermediários durante a auditoria, de modo que as comissões populares possam ter acesso aos documentos. Para isso, sugere que as questões relativas a esse relatório deveriam constar no edital.
Então, se você tiver uma comissão, vamos dizer assim, fazendo uma auditoria dentro de uma auditoria, isso na prática pode perturbar o trabalho. Só que existem formas de se participar desse processo que são mais eficientes, como, por exemplo, uma comissão que pudesse, num relatório parcial a ser divulgado, pudesse questionar e pedir esclarecimentos. Então, esse relatório ou período, por exemplo, de consulta após a divulgação do relatório, para que haja esclarecimento sobre o conteúdo e uma melhoria na compreensão, isso sim é algo que deveria constar.
Não é a primeira vez que a empresa passa por esse processo. A última auditoria foi feita em 2014 pela Ernst & Young, contratada pela BH Trans em processo de licitação. O procedimento foi contestado por movimentos sociais porque não realizou a checagem de notas fiscais, ponto que consta no próprio relatório do processo. No ano seguinte, a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública contra a Ernst & Young quando a empresa apoiou o aumento da passagem de R$ 3,10 para R$ 3,40 sob a justificativa de que as contas da BH Trans não fechavam. Outro ponto controverso para o processo deste ano é que apenas o período entre 2013 e 2016 seria avaliado pela empresa, sendo que, para os anos anteriores, a auditoria da Ernst & Young seria considerada. O economista André Veloso, que é especialista em transporte público, afirma que a revisão deve ir além desse período para abrir a caixa preta da BH Trans. Na avaliação dele, é necessário ir além e investigar a fundo sobre as empresas de ônibus.
A auditoria ela tem que se propor rever o sistema mesmo. A gente tem um sistema que a demanda está caindo, o preço está aumentando e a qualidade também está caindo, né? A pontualidade, o quadro de horários, etc. Então, assim, de fato, tem alguma coisa muito errada no sistema. A auditoria ela não pode se limitar aos últimos 4 anos, porque no documento proposto pela BH Trans, por exemplo, ela vai partir da primeira revisão tarifária que revisou até 2012. O que a gente quer é descobrir o que está de profundamente errado nesse sistema. Então, a auditoria não pode ser limitada assim.
Se você deseja participar, o edital para contratação da empresa de auditoria e o formulário podem ser acessados no site do órgão www.bhtrans.pbh.gov.br. Repetindo, www.bhtrans.pbh.gov.br. Repórter Gabriel Martins.
Os professores da rede estadual decidiram suspender a greve por tempo indeterminado e voltam ao trabalho no dia 17 de abril após o feriado da Semana Santa. No entanto, o estado de greve está mantido, segundo o Sindiut, sindicato que representa a categoria. O governo do estado apresentou algumas propostas, como reajuste de 7,64% com envio do projeto de lei na primeira semana de junho e pagamento recebido já em julho deste ano. Também sinalizou a realização de novo concurso público. Com relação à reforma da Previdência, outra pauta do movimento, os professores consideraram que o governo federal recuou ao anunciar mudanças na proposta de aposentadoria para a categoria.
Imposto de renda.
A A Receita Federal abriu hoje consulta, lote, multi-exercício de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 104.963 contribuintes vai ser feito no próximo dia 17, totalizando R$ 216.900.000. Para saber se você teve a declaração liberada, é preciso acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou ligar no 146. Lembrando que a declaração do Imposto de Renda 2017 vai até o dia 28 de abril.
Trânsito.
Região da Savas com trânsito complicado hoje, há trânsito intenso na Cristóvão Colombo e na Getúlio Vargas, também na chegada da Savas pela Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre a Uruguai e a Avenida do Contorno, e também para quem está indo no sentido do bairro na Nossa Senhora do Carmo, também o trânsito é complicado. Meio-dia e 46 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre a proposta de reforma política com voto em lista fechada.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação: Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Economia.
A inflação de março fechou em 0,25% com queda de 0,08 ponto percentual com relação a fevereiro. É a menor taxa já registrada para meses de março desde 2012, quando atingiu 0,21%. Com resultado, a inflação acumulada no primeiro trimestre de 2017 é de 0,96%, contra 2,62% do mesmo período do ano passado. O principal impacto para a alta dos preços veio da energia elétrica, devido à cobrança da bandeira amarela nas contas de luz.
Internacional.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu contenção e solução política após o ataque dos Estados Unidos à base militar de Al-Shairah na Síria. O governo da Síria também chamou esse ataque de irresponsável e imprudente. O presidente americano Donald Trump afirmou que o ataque químico, que deixou mais de 80 mortos, partiu daquela base. Ontem, os Estados Unidos lançaram 59 mísseis contra essa base aérea, matando 6 pessoas. A ofensiva mostra mudança na ação americana, que até então vinha atacando apenas o Estado Islâmico. Em apoio ao presidente sírio, a Rússia anunciou que vai reforçar as defesas antiaéreas do exército sírio. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para discutir o ataque e tomar providências sobre esse caso.
Política.
Uma nova proposta de reforma política está em pauta na Câmara dos Deputados. Entre os itens, o fim da figura do vice, financiamento público de campanha e a aplicação da lista fechada para a eleição de parlamentares. E é sobre a reforma, mais especificamente sobre o sistema de lista fechada, o tema da coluna de política desta sexta-feira, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes.
Bom, professor Felipe Nunes, dessa semana, o deputado federal Vicente Cândido, do PT de São Paulo, apresentou um relatório com as propostas, né, para a reforma política, mais uma proposta de reforma política. Os principais pontos que ele apresentou são o financiamento público de campanhas, combinado aí com doação de pessoas físicas, também o voto em lista fechada para eleição de parlamentares, o fim da figura do vice, entre outros pontos. Professor, o senhor acompanhou, o senhor viu essa proposta, qual que é a avaliação que o senhor faz aí desse novo desenho da reforma política?
Boa tarde, Vinícius, boa tarde aos ouvintes, prazer estar de novo aqui na Rádio FMG. O assunto da reforma política voltou, né? Não tem jeito. Sempre que nós temos algum problema que mexe com a classe política como um todo, esse assunto aparece algumas vezes como demanda da sociedade, outras vezes como demanda da própria elite política, né? Acho que foi a última vez em que esse assunto esteve presente foi no momento do auge do impeachment da presidente agora, Dilma Rousseff, e antes disso, logo depois das manifestações de 2013, né, como uma demanda. Tá? Então, esse é um assunto recorrente, algumas mudanças vêm sendo feitas ao longo do tempo, mudanças pontuais, e agora, mais uma vez, uma proposta que está na pauta. Ô Vinícius, essa versão que está aí, ela tem algumas questões interessantes. Eu acho que a primeira delas, que está trazendo mais polêmica, é o da lista fechada.
Uhum.
Se aqueles que são contrários hoje à lista fechada estão dizendo que o mecanismo vai proteger os deputados na eleição do ano que vem, né? Nós vivemos um desgaste muito grande da classe política, muitos nomes envolvidos em corrupção, as relações colocam quase todos os políticos, gente de todo lugar, de todo partido, de todo estado, envolvido de alguma forma, principalmente com Caixa 2, que era um mecanismo utilizado amplamente nas eleições, infelizmente. Então, muita gente contrária diz, isso é ruim porque vai proteger os políticos. Eu acho tão difícil essa avaliação de forma simples, Vinícius, pelo seguinte, se a gente pensar como um todo, quer dizer, reforma, a gente faz reforma na casa da gente pensando em algum problema específico, né? Você tem um problema de vazamento, você reforma ali um pedaço para poder conter o vazamento, né? Se você tem um problema de espaço, você reforma a casa para aumentar o espaço da casa. E o problema da reforma política é que ela sempre vem descontextualizada, né? Para que a gente quer fazer reforma política? Qual que é o problema que a gente tem hoje? O problema que a gente tem hoje, na minha avaliação, é que as pessoas não se sentem representadas pelos políticos, né? Pelos partidos de uma forma geral. E nós temos um grande problema de financiamento da política. Por que eu acho o tema lista fechada importante? Porque na minha avaliação, se a gente tirasse o contexto atual em que você tem realmente o problema de proteção, vamos falar assim, dos políticos, seria um mecanismo muito importante. Ele resolveria muitos dos problemas com os quais nós lidamos no dia a dia da política. O primeiro deles, a justiça eleitoral, imagine você, não teria mais que fiscalizar não sei quantas mil contas de candidatos. Porque a partir do momento que a gente passa a votar em partido, na lista fechada, você tem o benefício de conseguir ter 7 ou 8 grandes partidos competindo, e aí é muito mais fácil fiscalizar, seriam campanhas nacionais, etc. Outro tema seria, você imagine, a gente conseguiria acompanhar melhor o que acontece com os nossos representantes. Você tem 7 grandes representantes, os partidos, né, para acompanhar. Então você foge dessa coisa do dia a dia da política, que a gente não consegue saber o que cada deputado, cada candidato faz especificamente.
Professor, só para eu tirar uma dúvida aqui, os partidos, eles teriam que divulgar essas listas, né? Quem faria parte dessas listas? Se eles colocassem esses, né, políticos envolvidos nos escândalos, isso não afugentaria o eleitor? Essa justificativa fica parecendo que é um pouco fraca diante disso,
exato,
não?
Exato, eu concordo totalmente com você nesse caso. Esse é meu ponto. Quer dizer, o principal argumento de crítica ao mecanismo não leva em consideração que as pessoas são capazes de olhar para uma lista e dizer assim, ó, aqui estão pessoas com as quais eu discordo, vou votar nessa lista, né? Basta olhar os nomes. Sem contar que o que eu acho que esse mecanismo estaria em todo o país, algo que no Uruguai acontece, que é muito interessante, que é uma ativação do sistema partidário, convidando as pessoas para participarem mais das decisões internas dos seus partidos. Ao invés de a cada 4 anos votar para deputado, o que vai acontecer é vamos começar a participar de forma mais constante e acompanhar as decisões e todo o processo de decisão, inclusive da lista, né, de quem seriam os nomes da lista. Isso é que seria o motivo de disputa mais importante. Então, eu acho que isso tem grandes benefícios.
Entendi. Professor, são muitos outros pontos ainda que a gente poderia explorar, mas acho que o tempo está um pouco apertado. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, na verdade, é isso mesmo. Quer dizer, é um tema que, eu volto a dizer, me estranha que as reformas apareçam como solução para todos os problemas e não pensadas de forma a solucionar alguns problemas específicos e que a gente possa fazer debates mais, quer dizer, mais densos sobre esses temas. Infelizmente, as reformas aparecem e muitas vezes até o resultado delas não é o melhor, exatamente porque não estão focadas em encontrar soluções específicas. Um abraço a todos os ouvintes e até semana que vem.
Ok, um abraço, professor. Muito obrigado.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal FMG. Se quiser ouvir novamente, é só entrar no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. A terceira versão da base foi apresentada ontem para o ensino infantil e ensino fundamental.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h57.
Educação.
As crianças em todo o país vão ter que acessar conteúdos de português e matemática desde cedo. Este é um dos apontamentos da terceira versão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, publicada ontem pelo Ministério da Educação. O documento trata exclusivamente da educação infantil e do ensino fundamental e vai ter que ser aplicado em todo o país. A BNCC vai servir de base para a elaboração dos currículos estaduais, municipais e federal, que vão ter que definir como as habilidades vão ser implementadas em sala de aula. Boa tarde, Soraya Fidelis. Quais pontos e desafios estão contemplados nessa terceira versão da BNCC?
Boa tarde, Vinícius. Olha, todas as escolas públicas ou particulares vão ter que garantir que os estudantes até o segundo ano do ensino fundamental, geralmente aos 7 anos, sejam capazes de ler e escrever, textos curtos com nível adequado, em silêncio e em voz alta, também vão ter que dar conta de escrever bilhetes e cartas em meio impresso e digital. Portanto, toda criança vai ter que estar plenamente alfabetizada antes da terceira série e também ser utilizadas tecnologias digitais de comunicação. Essas são algumas das diretrizes e fazem parte das 10 competências que os alunos devem desenvolver ao longo da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, conforme essa terceira versão da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, apresentada ontem pelo Ministério da Educação. Atualmente, Vinícius, nas escolas públicas, principalmente pelo PNAIC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o letramento em português e matemática deve ocorrer até o 3º ano do ensino fundamental, ou seja, até os 8 anos. A professora da UFMG, Isabel Cristina Frade, que é pesquisadora do CEALE, o Centro de Alfabetização de Leitura e Escrita, afirma que as escolas já encaram esse desafio, que não é novo e nem acelera a alfabetização.
Se vocês observarem a segunda versão, já vão ver que no 3º ano tem uma perspectiva de desenvolvimento de aspectos de ortografia que se desenvolve pelo resto da vida, mas está bem concentrado nos 6 e 7 anos a perspectiva da alfabetização mais estrito senso e até de uso de textos desde os 6 anos de idade. em documentos de formação, onde quando a gente vê a progressão das habilidades, em documento do pacto, e outros documentos como o proletramento, que já vinham circulando, tem uma concentração maior nos 6, 7 anos e uma já, ampliação para crianças de 8. Então, eu não vejo isso como a grande questão, a não ser que a decisão política de fazer isso, de colocar isso imperativo, né, e não colocar como expectativa, repercuta de forma diferenciada nas políticas de alfabetização dos municípios, dos estados.
Ainda de acordo com a terceira versão da BNCC, apresentada ontem pelo MEC, Vinícius, a partir dos 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, os estudantes vão ter que ter acesso a conteúdos de probabilidade estatística. Até o final do segundo ano, eles vão ter que saber, por exemplo, coletar, classificar, representar dados em tabelas simples e em gráficos de colunas, além de classificar eventos cotidianos como pouco ou muito prováveis, improváveis e impossíveis. Na educação infantil, que vai até os 5 anos, a BNCC, essa terceira versão, estabelece que seja desenvolvida a oralidade e a escrita. O conteúdo começa a ser introduzido aos poucos, até 1 ano e 6 meses. As creches vão ter que garantir, por exemplo, que as crianças reconheçam quando são chamadas pelo nome ou demonstrem interesse em ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. Ao comentar sobre a antecipação da alfabetização, o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que essa diretriz vai garantir direitos iguais na educação.
A classe média consegue ter a criança alfabetizada numa idade anterior à média das escolas públicas no Brasil. E à medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil.
A professora da UFMG, Isabel Cristina Frade, que é pesquisadora do CEALI, ela considera que as oportunidades iguais já estão garantidas na base curricular, mas precisam sair do papel para que não permaneçam as diferenças na escolarização entre crianças pobres e de classes mais abastadas.
Tem que considerar que as crianças de camadas sociais mais abastadas já têm uma escolarização prévia desde a mais tenridade, né? Tem essas oportunidades, elas praticamente quando chegam, elas já tiveram oportunidades escolares que acabam favorecendo esse aprendizado. Para elas não tem um estranhamento com essa cultura escrita, elas já vivem isso desde cedo. À medida que a educação brasileira tiver oportunidade igual para todos, que as crianças da educação infantil tenham chance de ter muitas experiências culturais enriquecedoras, como já está na própria base, né? Isso inclui a escrita de alguma forma, a oportunidade de ouvir histórias, de manusear livros, e isso aí acaba repercutindo, e não só a decisão de que é até os 7 anos.
Vinícius, a BNCC começou a ser elaborada em 2014, a primeira versão recebeu 12 milhões de contribuições da sociedade brasileira. Em maio do ano passado foi publicada a segunda versão, agora essa terceira versão segue para análise final do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Estão previstas 5 audiências públicas nas 5 regiões do país antes da versão final ser sancionada, e se essa versão da base for aprovada, as escolas vão ter que se adaptar às novas normas em 2019. Tá, é com você, Vinícius.
Tá ok, Soraya, obrigado pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Gabriel Martins e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.